Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Esta crise prostrou-a de cama por dois dias de febre e delírios, em que ela não deu ordo de si e falava a cor de coisas inteiramente estranhas para os mais. Sonhava-se na Ilha do Segredo. Quando, enfim, se levantou, havia já entrado totalmente o terceiro período da moléstia. Estava cadavérica, os olhos muito fundos, as faces cavadas e a pele estalando em pequenas rugas, como porcelana velha. Contudo, em nenhum dos seus gestos, como em nenhuma de suas palavras, se lhe notava desarranjo cerebral, aparentemente era mesmo em orgulho, em virtudes e em fidelidade aos seus princípios religiosos. Apenas sucedia que todas estas qualidades nada vez acentuavam com certo exagero progressivo. O cheiro de magnólia e o gosto de sangue ainda a perseguiam com maior ou menor intensidade. De novo, o que Magda apresentava agora de mais notável eram umas espécies de alucinações letárgicas, muito rápidas, que a acometiam de vez em quando e nas quais reatava quase sempre o seu último sonho. Mas não falava durante essas crises, ficava num estado comatoso, estática, de olhos bem abertos, dentes cerrados, um ligeiro rubor nas faces. Às vezes sorrindo e às vezes deixando que as lágrimas lhe corressem surdamente pelo rosto. O médico comendou que não a despertassem dessas letargias. Deixassem-na lá, que por si mesma havia reperar a razão. Outra novidade era que já não parecia sentir, como dantes, repugnância em ouvir falar no futuro cunhado de Justina agora, algo contrário, quando esta se referia ao Haas. A senhora escutava com interesse e até já lhe fazia perguntas a respeito do pobre diabo. Uma ocasião que saber que tal era ele de gênio, quais os seus costumes, se bons ou maus, se estimava muito a noiva, se pretendia realizar em breve o casamento, se era homem dado a bebidas, ou ao jogo, ou a outras coisas feias. A criada informou muito a favor do Luís. Elogiou-lhe o caráter, contou as boas ações, falou na sua economia, no seu amor pela mãe e pela avó. E terminou declarando que a Rosinha apanhara um homem às direitas. Às direitas, como não? A filha do conselheiro contrariaram um tanto estes elogios. Não sabia por quê, mas intimamente desejava e aquele imbecil fosse mesgraçava e menos digno de estima. Eu preferia ouvir dizer pelos outros os horrores que ela tinha vontade e não podia despejar contra o miserável. Preferia saber que ele era um perdido, sem a menor ideia de estabelecer família, um bêbado devorado pelo que baixa a crápula das vendas e dos cortiços. E Magda ficava revoltada, sentia as mãos frias de raiva, quando, ao chegar por acaso à janela, dava com o cavoqueiro que a ouvinha do trabalho, ostentando o ar satisfeito de quem traz a vida direita e andia com as obrigações. Ou seu desejo era descarregar-lhe um tiro na cabeça, um domingo, em que ela espairecia à porta da chácara, o Luís passou na rua, todo chibante nas suas roupas de ver adeus, de braço dado à noiva, e rindo muito e conversando com a mãe e com a velhinha custódia, contentes que metia gosto vê-los. Pois a filha do conselheiro, só por causa disso, mostrou-se contrariada e ficou pior esse dia. Também toquei já de noite, estando a cismar na sala, com os olhos fitos num pequeno grupo de mármore que aí havia, ergueu-se, tomou-o nas mãos e, depois de o examinar com o rosto muito carregado, arremessou de encontro à laje da janela. O grupo representava em miniatura Amor e Desejo, de Miguel Ângelo, um casal de 15 anos pelos lábios em um beijo ideal ardente. Quando o conselheiro, deveras contrariado, perguntou quem havia quebrado a escultura, ela respondeu sem se alterar: foi a Justina, papai. Mas não lhe diga nada, coitada. Sim, por último, derera para isto. Pregara destas pequenas mentiras e, se acaso queriam provar o bar o contrário do que afirmava, punha-se furiosa, acabando sempre o defar em soluços a sua contrariedade.
Assim!
Tendo uma vez matado um casal de rolas que havia na sala de jantar, só porque o surpreendera em flagrante delito de procriação, não só fugiu à responsabilidade do ato, como ainda afetou grande desgosto pela morte dos brutinhos, chegado a revolucionar toda a casa para descobrir o suposto assassino. Entretanto, os sonhos com Luís continuavam sem interrupção e Magda, a contragosto, habituava-se com a sua existência em Dudupleata, ajeitando-se pouco a pouco ao contraste daquelas duas vidas tão diversas e tão inimigas. Não podia ser mais feliz do que era ao lado do seu fantástico amante, mas bem caro pagava depois essa felicidade, quando, acordada, o seu orgulho de mulher honesta abria em luta contra as degradantes lubricidades do sono. Viviam-nos desde o fatal momento em que se prenderam na Ilha do Segredo. Luiz construíra uma cabana de bambu, coberta de pindoba, e fez alguns utensílios domésticos. Já tinham cama, bancos, um armário para guardar frutas, e dois ou três potes para conservar o mel das abelhas, o vinho do caju e o leite de uma cabra que apanharam no monte. Cercaram a choupana com valentes touros de madeira, e quando anoitecia lenta davam uma fogueira defronte da porta. É que já se não sentiam tão seguros como dantes. Luiz temia até qualquer invasão, porque, logo que o rio se converteu em mar, estava franqueada a ilha. E, com efeito, um belo dia, passeavam-os na praia, secando os cabelos ao sol depois do banho, quando avistaram no horizonte uma vela que se aproximava. Ficaram ambos transidos de sobressalto. Luiz ordenou a Magdar que se metesse em casa e não saísse sem ser chamada por ele. A filha do conselheiro obedeceu, mas ficou espiando lá de dentro. Daí a pouco viu chegar num escáler, tripulado por quatro marinheiros, um magote de seis pessoas que, pela distância, não podia reconhecer, distinguindo apenas que havia quatro mulheres no grupo, que um dos homens trazia farta de oficial de marinha e que o outro estava todo envolvido numa enorme capa negra, que lhe dava aparências de espectro. O oficial e o ferreiro apelharam-se as mulheres. Estas, logo que se pilharam em terra, correram de braços abertos sobre Luiz, soltando gritos de contentamento. E, pois de muitos beijos e abraços, puseram-se Tutuaca a caminhar na direção da palhoça, acompanhados pelos quatro marinheiros que vinham armados de escopetas e machadinhas de abordagem. Magda reconheceu então que o oficial era o conselheiro, vestido e remoçado como num retrato a óleo, que ele tinha no seu gabinete de trabalho em Botafogo. Tremeu que fugir, mas lembrou-se da ordem de Luiz e deixou-se ficar. Em uma das mulheres descobriu Justina, em outra Rosinha, nas outras a mãe e a avó do moço da pedreira. Vinham todas com as roupas do domingo, as duas velhas traziam lenços de ramagem na cabeça e nos ombros sales encarnados de alcobaça. As raparigas, com os seus vestidinhos de chita, tinham o ar contrafeito e grosseiramente sério das moças de cortiço, as mangas do casaquinho muito justas, quase insuficientes, dando difícil saída a punhos grossos, vermelhos e lustrosos, terminados em mãos curtas picadas, de gordura sanguínea. O outro, o da túnica negra, é que Magadá não conseguiu reconhecer, a despeito dos esforços que empregava para isso, só pôde de distinguir as feições quando ele lá se achava a uns 40 passos da choupana. Era seu falecido irmão, o Fernando, vinha cor de cadáver, muito desfeito. Parecia ter saído naquele instante da sepultura. Ela estremeceu tonda e com um arranco de anta bravia, pinchou o corpo para fora da toca e abriu num carreirão pelo mato. Não fujas, gritou Luiz. Não tem guilhinha que te quer fazer mal, Magda, Magá. Espera, minha filha. Era tudo inútil. Magda, completamente una, os cabelos soltos ao vento, laia por entre barrancos internando-se na floresta. Um fugir vertiginoso de cabrita assustada. Morros e valados desapareciam atrás dela. Não havia encruzamento de cipó que lhe tolhesse a marcha, nem espinheiro, por mais bravio que lhe quebrasse a fúria. E sentia atrás de si uma gritaria infernal e um tropel confuso de passos rápidos. Ah. Bragadá dava-lhe na pita, e ela corria mais de repente parou. Um voz grossa exclamava-lhe pela frente. Cerca! Em menos de um minuto fecharam-na por todos os lados gris de caçadores e passos que se aproximavam com vertigem. Cerca por ali! E de cada ponto surgiu logo uma cabeça de marujo, rompendo a aramaça das folhas. Magá caiu por terra sem forças, as carnes alanhadas, os pés em sangue, os cabelos arrebentados. Incontinente os homens a rodearam. Sem Davi nenhum deles lhe tocar um décondo. A prisioneira, estarrecida no chão, arquejava, cruzando as pernas, braços esconder as suas partes vergonhosas. Afinal chegaram os outros, entre os quais vinha o Luiz, agora mais composto por uma capa, que o conselheiro lhe pusera aos ombros. O primeiro a aproximar-se dela foi Fernando, que despiu logo a manta e estendeu-a sobre a nudez da irmã. Disse o conselheiro, vergando-se para lhe dar um beijo. Em que estado a encontro, meu Deus? E ordenou aos marinheiros que improvisassem uma padiola de bambus e folhas de bananeira. Daí a pouco Magda era levada ao ombro daqueles para a cabana. Arrearam-na sobre o tosco leito fabricado pelo amante, deram-lhe a beber os confortativos que se foram buscar a bordo com toda a pressa e lavaram-lhe em arnicas feridas que ainda sangravam. Quando conseguiu falar, pediu ao pai e ao irmão que não a castigassem. Castigar-te, minha filha, respondeu o conselheiro afagando-a. Nada tenho que te exprobar, porque agora compreendo que o moço da pedreira te salvou a vida, trazendo-te para o seu desterro. Se eu te obrigasse a ficar lá em casa, sozinha comigo, a estas horas estaria sem dúvida debaixo da terra, ao passo que aqui vives. E estás forte e bela, e feliz. Não, eu te abençoo, como abençoa este rapaz, cujos esforços foram muito mais proveitosos que os do doutor Lobão. E palavras ditas, o pai Magdá abraçou-se a Luiz. Não desejo contrariar-te, prosseguiu ele, voltando-se de novo para a rapariga, com os olhos carregados d'água. Se quiseres continuar a viver aqui, fica, se quiseres voltar para a minha companhia, eu te receberei e mais ao teu homem, apenas o que lhes peço. Quer vão ou fiquem, é que se casem quanto antes. Trouxe no meu navio um padre, tenho a bordo o necessário para armar o altar. Pois está dito, balbuciou Magdá. E chegando os lábios ao ouvido do pai, disse-lhe um segredo, que a ela própria fez corar, mas que a ele encheu de vivo contentamento. Um neto, exclamou o conselheiro. Oh, que felicidade, Magdá afogada em pejo. Tapou-lhe a boca com a polpa da mão. Ter um neto era o meu sonho dourado. Como vou ser feliz no resto da minha vida? Ora, pai, que mal faz que o saibam todos, se vais esposar de teu filho. Acaso, desse momento em diante, não serás revirada aos olhos do mundo inteiro? Não. Deixe-me falar. Deixa-me dar expansão à minha alegria. Não vês como estou rindo? E não sente, minha filha, estas lágrimas que me abandonam, pro coração de o contente que está, as enxota de casa, como inúteis de hoje em diante. Obrigado, Maidá, muito obrigado. De junto? Fernando contemplava silenciosamente com o seu imóvel e apagado olhar de morto, os braços em cruz sobre o casco do peito, a pele sem brilho, as barbas ressequidas e cobertas de pó. Agora é que ele de todo se parecia com o Cristo da Mater Dolorosa. A irmã teve impulsos de ajoelhar-se defronte daquela melancólica imagem e rezar. Como fazia dantes nas tredas escárpulas religiosas. Ficou resolvido que o casamento se efetuaria daí a dois dias com a maior solenidade que lhe pudessem dar. Começou-se logo a construir outra casa maior, não mais de bambus amarrados com embira e coberta de folhas de pindoba, mas feita de madeiras escolhidas, forrada de tábuas pela parte de fora e de lona pela parte de dentro. Mobiliaram-na depois com muito gosto e sortiram-na com enorme provisão de mantimentos sem conserva, e pipas de vinho e aguardente e latas de bolacha inglesa, e vieram também aparelhos de porcelana e lernas e candeeiros, muitas caixas de velas, quarros, um piano, colchão, colchas lavradas e roupas de toda a espécie, não esquecendo as joias, os livros e mais objetos de que se privara Magdá ao partir com o cavoqueiro. Mas isto é uma mudança completa. Meu pai não deixou da enterra, observou ela, notando as coisas que desembarcavam e reconhecendo-as uma por uma. Com efeito, vinha tudo, lá estavam as louças da Sônia, os candelabros bizantinos, as peles da Sibéria. As velhas tapeçárias do salão de Botafogo, os caprichosos caquimanos, os espelhos, os damascos bordados a ouro e prata, e os consolos com mosaicos de Florença. É que o conselheiro, uma vez que a filha não estivesse resolvida a acompanhá-lo, voltaria à vida inconstante do mar, para nunca mais se desprender do seu navio. Pronta e armada a casa, principiou-se a fazer defronte dela um altar ao ar livre, com uma imensa cruz de cedro tosco entre as palmeiras e fincada num grande pedestal de troncos d'árvores, cujos degraus não se viam, era tal a profusão de flores que os carregava de alto a baixo. Arranjaram-se faróis para iluminar toda a ilha, e a tripulação de bordo saiu, em parte armada de espingardas, a caçar pela floresta, e em parte carregada de redes para a pescaria. Engendrou-se uma soberba tenda destinada ao banquete, embandeirou-se tudo e pregaram-se lanternenezas em vol da habitação. No dia das bodas 50 peças de caça e outras tantas de pesca rechinavam e lourejavam sobre braseiros e fogueiras, grandes tachos de que cobre luziam ao fogo, soprando nuvens de vapor odorante, fabricavam-se os doces mais estimados, batiam-se as massas mais delicadas. E os marinheiros, agora de avental branco e carapuça de cozinheiro, cruzavam-se no morro, ora levando largas braçadas de frutas, ora carregando enormes travessões de assado, ou conduzindo para a mesa ânforas de prata cheias de vinho. Havia uma grande atividade. A velha custódia e a tia Zefa não descansavam um segundo, em e vinham as afamadas, a saia enrodilhada na cintura, os braços arremangado, tão depressa a encher garrafas e canjirões, como preparando ramilhetes, parrujando e ofejando as corbelhas com frutas que lhe traziam os marujos. O conselheiro, sempre de farda, dirigia todo o serviço tal qual como se manobrasse um navio. Só dava suas ordens apitando ou então gritando por um porta-voz de que se não separava nunca. E ao seu comando afestuava-se toda a ilha, com uma rapidez de serviço de bordo. A cerimônia religiosa estava marcada para o meio-dia em ponto e devia ser seguida por uma salva de 20 tiros de canhão, toque de caixa e corneta, repiques de sino e vivas da marinhagem. O capelão havia chegado já, acompanhado por dois marujos vestidos de batina e sobrepeliz, vendo-se-lhes por debaixo as botas de coucuro, sentindo-se-lhes ranger o cinturão e adivinhando-se-lhes a navalha grudada aos largos quadris. Os turíbulos e a caldeirinha pareciam em riso de farelar-se entre os seus dedos grossos como cabos de enxárcia. Aquelas caras marcadas, com a barba feita de fresco e uma faixa branca no lugar da testa em que o boné não deixara que o sol as encardisse, não pareciam de gente e, no entanto, coisa singular. Ambas lembravam a carranca do Torlobão. Magda Alves retraiu-se em si intimidada e não se animou a dar palavra, nem a mexer-se do lugar em que estava. Ficou tolhida a fitá-las por muito tempo. A voz da Justina despertou-a com uma vibração estranha que a fez estremecer toda, uma voz que desafinava do resto. — Que é, mulher? — perguntou Magda, arregalando os olhos sobre ela. Acordara por instantes, mas não chegou a reconhecer o seu quarto da Tijuca. — Então minha ama não se veste. — Fica vosmecê desse modo a olhar para mim. — Vamos, prepare-se. — Sim, tens razão, são horas. Dá-me o banho. E acrescentou-se para si. Está tudo pronto. Já chegou o padre com os seus ajudantes? Meu noivo deve agora parecer lindo como um deus. Vou perfumar-me e fazer-me bela, para que ele mais se abrase de amor assim que me veja. Era o delírio que prosseguia, mesmo sem a intervenção do sono. A criada trouxe-lhe o banho que lhe servia todos os dias, ela, porém, supondo-se na sua casa da ilha, tinha que se lavava em águas perfumadas e cortava e brunia as unhas. Alisava os cabelos com óleo cheiroso, enchia-se de aromas finos, e em seguida que se cobria toda em de rendas e punha um vestido de veludo branco bordado de prata. Calçava meias de seda finíssima, sapatinhos de cetim e guarnecia a cabeça e o pescoço com longos fios de pérolas. Mirou-se no espelho, nunca se achou tão bela. — Tá pronta a noiva? — Ava! Exclamaram de todos os lados, sim que a viram surgir à porta da habitação, acompanhada pela Justina. Os marujos soltaram gritos de entusiasmo. Magda volveu os olhos em redor de si e notou sorrindo que nem só as pessoas que ali estavam, como também a natureza inteira, pareciam alegrar-se com a sua felicidade, mas deixando cair a vista para o fundo do vale. Teve um sobressalto. Lá embaixo, na fralda do monte, o espectro de Fernando passeava tristemente por entre as árvores, arremedando do Cristo no Horto das Oliveiras. Tinha os passos lentos, a figura alquebrada, uma doce resignação na fisionomia. Viu depois uma mulher aproximar-se dele, atirando-se ao chão para lhe beijar os brancos pés descalços e a fimbríada da sua túnica rota pelos espinhos e embranquecida pela areia das estradas. Reconheceu Rosinha. E a dura melancolia da quento de paisagem, mergulhado na sombra, lembrava Jerusalém e menina do cortiço, com as suas roupas em desalinho, cabelos soltos e cobertos de terra, o rosto escorrendo de lágrimas, parecia estrangulada por uma aflição profunda e fascinadora como a de Maria Madalena. A infeliz abraçava-se pernas de Fernando, desfazendo-se em queixas e lamentos, que Magda não conseguia ouvir. Ele, afinal, ergueu-a carinhosamente, pousou-lhe a mão aberta sobre a cabeça, e terno e comovido, tornou para os seus olhos castos, onde avisa súplicas de infinita doçura. Rosinha pôs-se então a rezar vergada sobre o peito, enquanto o outro se afastava, caminhando sutil, que nem uma sombra, por entre as árvores. Magda desceu de carreireira pela encosta da montanha na direção que ele tomara. O vulto de noiva sobressaia errante na azul penumbra dos caminhos como um lírio levado pelo vento. Mas, quando alcançou a campina, já Fernando ia distante. — Adem! — gritou atrás dele. O espectro não atendeu e lá foi por diante, aitando as brisas do mar a sua túnica solta. Fermão meu amado de minha alma, não me fujas. E o lírio precipitava-se pelo vai, sem conseguir alcançar a sombra dos seus amores. Venceram assim toda a floresta, a sombra sempre a fugir e o lírio a persegui-la, até que chegaram às margens da ilha, e magdável estender-se o oceano defronte de seus olhos. E a sombra, a fugir-lhe sempre, ganhou as águas, andando por sobre elas, como Jesus sobre o lago de Genezaré. A sonhadora parou na praia, resignada e triste, e o seu olhar acompanhou aquela estremecida sombra fugitiva que se fazia ao largo, até vê-la desaparecer de todo no infinito das ondas. Eu como sou a buscar-te, tu como sombra a fugir-me. Pensou tornando então sobre seus passos e ajoelhando-se de vez em quando, para beijar em êxtases as pegadas que Fernando deixara na areia. Afinal penetrou de novo na mata e, caminhando distraidamente, chegou à fralda da montanha sem dar por isso, de tão preocupada que... Uns soluços que vinham do fundo do vale despertaram-na do seu enlevo. Encaminhou-se para lá e cobriu Rosinha, deitada de bruços à sua sombra de uma figueira brava, chorando com o rosto escondido nos braços. Aproximou-se dela e tocou-lhe no ombro. A outra pôs-se de pé, teve um gesto de cólera quando reconheceu a rival. — Está zangá comigo? — perguntou a filha do conselheiro, fazendo-se meiga. — E a senhora ainda me pergunta? — Rouba-me o noivo e pergunta se estou zangada. — Tem graça, mas dá procurou acalmá-la, dizendo-lhe com extrema brandura que o Luiz, que Rosinha conhecia do cortiço, o moço da pedreira, era um ser fantástico, um mito, e que o único e verdadeiro Luiz, o existente, era o da ilha, o poderoso monarca, o senhor daqueles domínios, um ente superior, um ente privilegiado por Deus. O que lhe concedera o dom de tomar na terra é a encarnação que lhe aprouvesse. Rosinha quis conformar-se com a sorte, coitada, que se resignasse, que tivesse paciência. Mas o Luiz, uso ilegítimo, o único, o rei da ilha, esse lhe pensei a ela, Magdá, e nunca seria de nenhuma outra mulher. Isso é o que veremos. Replicou a moça do cortiço, lívida de raiva, não é a mim que a senhora convence de que este Luiz não é aquele mesmo que me havia prometido o casamento. Ah, eu não tenho, bem sei, os seus segredos para o enfeitiçar. Mas também juro-lhe que o verdadeiro amor, o amor que ele me inspirou, sincero e ardente, é capaz de tudo do, e é mais poderoso do que quantos artifícios possam imaginar as bruxas da sua espécie. O que lhe afianço, pelo menos, é que eu, desprezada como sou, seria mulher para dar por ele a minha vida, ao passo que a senhora, só com o fim de se fazer bonita, lhe tem roubado todo o sangue. Cala-te, miserável. Ah, pensavas que eu não sabia? Bem te conheço, vampiro. Não é à toa que o pobre rapaz ultimamente anda tão fraco, que nem pode subir a pedreira sem ficar cansado. Eu, Luiz, dantes mais rijo e mais ágil que um potro. Ah, mas conto que a tia Zefa há de descobrir que lhes estás matando o filho. Livre-te, Deus, de que a velha custódia suspeite de longe o que se tem passado com o neto. Aquela lua ali onde a vês é capaz de arrancar-te a língua pela boca. Ladra fementida. E a rapariga do cortiço, dando em Magadá um empuxão que abalou o corpo inteiro, exclamou terrível. Vai, vai. Casa-te com o Luiz. Farte, loba. As festas estão prontas. O altar está armado. A cama está juncada de flores. Vai, deita-te mais ele. Logo que o tens embebedado com o teu almíscar de cobra traiçoeira, suga-lhe o resto do sangue, sorve-lhe a última gota. Vai, agora és a dona do homem, como és a rainha desta ilha. Vai, mas e juro, se suga que te tinha de perseguir mesmo depois da tua morte. Madá, então, disse o noivo aparecendo por entre duas moitas de crotons. Há boas horas que esperamos lá em cima para a celebração das nossas núpcias, e tu aqui a conversares com esta sujeita. Anda, vamos, meu amor, estou farto de procurar-te. Ele vinha vestido de veludo carmesim com botões de ouro, calção largo, blusa apertada na cintura, donde lhe pendia uma espada cintilante de pedraria, polainas pretas de couro envernizado, chapéu cinzento de abas largas com uma grande pluma branca que lia até ao pescoço, destacando-se do ébano brilhantes dos seus cabelos encaracolados, como uma pena de garça entremetida na asa de um pássaro negro, capa escura com forro cor de sangue e em volta do colo uma reluzente cadeia de esmeraldas, safiras e rubis. Deu-lhe o braço Magdá, pousando a cabeça sobre o ombro dele. E puseram-se ambos a subir a montanha. salpicados pelo sol que peneirava por entre as folhas e chicoteados por um olhar ameaçador rosinha que resmungavam. Mas que a cama de vocês dois se transforme num espinheiro bravo,